Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 19 de setembro, lá fora hoje, 25 graus centígrados com chuva. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Dwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Suspeito de atentados bombistas em Nova Iorque, preso após tiroteio no estado de Nova Jersey. Sete pessoas mortas em manifestação no Congo Democrático. Na primeira meia hora, e como sempre, vamos estar dedicados à Angola, a oposição comenta mudanças no governo.
Não conseguimos compreender como é que alguém que faz uma gestão danosa, um exercício desastroso, é premiado para um outro ministério.
O novo orçamento revisto foi aprovado no Parlamento, a oposição votou contra. Vamos também falar do registro eleitoral na UILA e da corrupção na polícia. O algodão em Malanje vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João. A polícia deteve Ahmad Khan Rahami, suspeito de envolvimento na explosão registrada no sábado à noite em Manhattan e que fez 29 feridos e numa série de explosões que aterrorizaram Nova York e Nova Jersey nos últimos três dias. Rahami, um cidadão americano de ascendência afegã, de 28 anos de idade, foi detido depois de uma troca de tiros com a polícia em Linden, no estado de New Jersey. A polícia quer também interrogar Rahami em relação a outra explosão registrada poucas horas antes, a 135 km a sul de Nova York. Os explosivos detonaram momentos antes de uma corrida pedestre. Ninguém ficou ferido no incidente.
Pelo menos 17 pessoas foram mortas, incluindo 3 agentes da polícia, quando uma marcha anti-governo se tornou violenta na República Democrática do Congo. A informação foi divulgada por um porta-voz do governo, segundo o qual a polícia disparou para dispersar manifestantes que desejavam desfilar em protesto contra uma alegada tentativa para protelar sufrágios eleitorais. Residentes indicaram terem ocorrido disparos em vários bairros da capital, tendo testemunhas visto vários ativistas feridos, embora não tenha sido de imediato claro em que condições tenham sido feridos.
Líderes de 193 Estados-membros da ONU aprovaram esta segunda-feira a Declaração de Nova Iorque, que cria condições para um melhor tratamento dos refugiados e imigrantes. No início da conferência, o secretário-geral da ONU disse ser preciso colocar os direitos humanos de todos os refugiados e imigrantes no coração dos compromissos assumidos. Segundo Ban, a Declaração de Nova Iorque vai permitir, entre outras ações, que mais crianças possam ir à escola e mais trabalhadores procurem emprego de forma segura em países estrangeiros, sem estar à mercê de traficantes criminosos. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, destacou que a imigração pela força de trabalho é uma realidade atual e histórica e defendeu o reconhecimento das contribuições e os impactos dos imigrantes e refugiados em África. Dados das Nações Unidas indicam que há neste momento 68 milhões de pessoas que foram obrigadas a fugir das suas zonas de residência devido a guerras e pobreza.
Na Rússia, o partido no poder venceu facilmente as eleições legislativas de ontem por entre alegações de irregularidades e da visível apatia do eleitorado nas duas maiores cidades do país. O Partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, conseguiu 54% dos votos. O Partido Liberal Democrata e o Partido Comunista ficaram em segunda posição, com cerca de 13% dos votos cada. O Partido Rússia Justa quedou-se pelos 6%. Conforme esperado, o Partido Rússia Unida vai manter a sua maioria na Câmara Baixa do Parlamento, o Duma.
Na Libéria, uma dúzia de partidos políticos juntaram forças para defrontar o Partido da Liberdade no poder no sufrágio presidencial de 2017. Segundo revelou o senador Prince Johnson.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme os ouvintes sabem, o presidente Eduardo dos Santos voltou a mexer no seu governo, exonerando o ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Moandumba, que passou para o Ministério da Reinserção Social, onde saiu João Batista Kusumua, que foi nomeado governador do Uambo, no lugar de Kundi Payama, que por sua vez substitui o falecido António Dida Lelua na governação da província do Cunene. Albino da Conceição, antigo secretário-estado dos Desportos, foi nomeado a ministro no mesmo pelouro. O chefe do Executivo nomeou também Mário Ferreira do Nascimento para secretário de Estado do Tesouro. A oposição parlamentar considera que José Eduardo dos Santos, com estas mexidas, vai premiando a incompetência, conforme nos diz agora o Manuel José.
A UNITA, maior partido na oposição, considera que a nomeação de Gonçalves Moandumba para a reinserção social só vem provar que o chefe do Executivo dá prémio a quem mostra incompetência. A parlamentar e responsável pela UNITA, Mihaela Weba, diz que o seu partido não consegue entender como alguém, com um exercício desastroso no Ministério, é nomeado para outro.
Se o indivíduo já arruinou um determinado pelouro, como é que é premiado com o exercício de um outro? Ouro. E estou a falar de Gonçalves Moandumba no Ministério da Juventude e Desportos. Foi das piores nos últimos tempos e, portanto, não conseguimos compreender como é que alguém que faz uma gestão danosa, um exercício desastroso, é premiado para um outro ministério.
A jurista diz que o problema do país não está nos ministros, mas sim quem faz essas mexidas constantes e sem explicar os motivos.
Todos abandonam os cargos, com exceção de quem efetivamente está a fazer a dança das cadeiras. Todos mudam, menos o titular do Poder Executivo. A nós faz-nos muita espécie, praticamente a 10 meses do final do mandato, saia um ministro desta maneira. E mais, o presidente, é verdade que é uma competência própria do presidente escolher os seus auxiliares, mas pelo menos dar uma satisfação ao povo, porque ele está a fazer isso.
Lionel Gomes, deputado e secretário executivo nacional da Casa CE, considera que...
Infelizmente, nós estamos a viver permanentemente mais do mesmo. O titular unipessoal do Poder Executivo não aprende com os erros e não olha para o país de modo visionário. Vivemos a dança das cadeiras e isto estimula a incompetência e estimula eventualmente o desvio do erário público. Porque a pessoa sabe que se mete erros aqui não lhe acontece nada. Depois sai e vai para um outro local.
O dirigente da Casa CE diz que alguns governantes já se tornaram mobílias, numa alusão a Kundi Payama, que volta a ser nomeado governador do Cunene, onde já tinha sido indicado ainda pelo primeiro presidente angolano, António Agostinho Neto.
Alguns até são mobílias do governo. Desde que entraram até hoje não saem. E alguns que elas só vão sair depois de Deus lhes chamar à vida eterna. E este é o grande dilema que nós vivemos. Portanto, precisamos rapidamente de repensar o país para que efetivamente haja alternância e a alternância traga uma lufada de ar fresco na vida do país e na vida do cidadão.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A Assembleia Nacional Angolana aprovou hoje em votação final a proposta de lei de revisão do Orçamento Geral de Estado, OGE, de 2016, que aumenta fortemente a dívida para impulsionar a economia. A oposição também não está contente com o revisto Orçamento Geral de Estado para este ano, aprovado em baixa pelo Parlamento. O MPLA defende o mesmo, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
A UNITA diz que o aprovado Orçamento Geral do Estado não foi discutido com os parceiros sociais e que não atribui verbas suficientes para o campo, para os setores sociais, tampouco para a diversificação da economia. O vice-presidente do principal partido da oposição, Raul Danda, acusou o governo de supostamente atribuir 15% do orçamento a empresas com colagem ao ciclo presidencial. O político disse que ao Ministério da Administração do Território foi atribuída uma verba para realizar tarefas que competem à Comissão Nacional Eleitoral.
Responsabilidade da Presidência da República, que seria dada ao governo, que é o resultados dos orçamentos das mentes, de vossas excelências, destes planos apontados a tais.
A Casa CEA entende, por seu turno, não fazer sentido aprovar um orçamento para ser gerido há apenas 2 meses da aprovação do OGE para 2017. O deputado Alexandre Sebastião André disse que o governo devia arranjar um mecanismo para se gerir os meses da vigência do ano económico. O MPLA diz, entretanto, que a revisão do OGE é um exercício necessário e plenamente justificável. O deputado Pedro Sebastião considerou que, na atual situação de crise económica, a revisão do orçamento era inevitável. A revisão do OGE visou o corte da previsão do preço médio do barril de crude exportado em 2016 de 45 para 41 dólares. Nesta revisão, o limite da receita e da despesa para 2016 passa dos atuais 6,429 bilhões de kwanzas para 6,959 bilhões de kwanzas, devendo o déficit fiscal subir dos orçamentados 5,5% do produto interno bruto para 6,8%. Este cenário vai obrigar a um endividamento público de mais de 560,4 mil milhões de kwanzas, um aumento de 19,2% face às contas iniciais do governo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora para a Huila, onde quase um mês depois do início da atualização dos dados eleitorais, prosseguem as acusações de irregularidades em volta do processo. O Teodoro Albano tem os pormenores.
A mobilidade das brigadas de atualização e a falta de credenciamento por parte da UNITA em alguns municípios são apontados pelo maior partido na oposição como fatores que maculam o processo que, segundo Alcibiades Kopoumi, se pretende sério.
Se a fiscalização é importante para conferir credibilidade ao processo, então tem que se rever imediatamente esta situação. O Covango mesmo, mais de metade dos fiscais que apresentaram os seus documentos até hoje não foram credenciados.
O secretário provincial da UNITA, Alcibiades Kopoumi, a mobilidade das brigadas de atualização dos dados muito questionada pela oposição, pelo menos no Lubango, deve-se à demanda dos potenciais eleitores. Assim pensa o diretor dos registros do município, André Lofulo. No Lubango, onde está o maior aglomerado populacional, as atualizações dos dados já ascendem às 7 mil. André Lofulo acredita que o número de brigadas sejam acrescentadas nos próximos dias e destaca o sexo masculino na adesão ao processo.
Neste momento, o município de Lubango já está acima dos 7 mil atualizações, com maior realce para os homens. Desta vez, os homens estão a maioria, que é a aderência feminina. Aqui em outubro, já com as brigadas completas, vamos para as comunas, exatamente para emitir, não só atualizar, mas já para emitirmos os cartões de eleitorais para os novos eleitores e aqueles que perderam os cartões.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voltamos agora a Luanda, onde a polícia, como os ouvintes sabem, expulsou sexta-feira a última em cerimónia divulgada publicamente e realizada perante dezenas de outros colegas, 2 agentes da corporação supostamente apanhados a coagir automobilistas pedindo a célebre gasosa, prática que aquela força quer pôr termo. Mas um sociólogo em Luanda afirmou à Voz da América que a polícia está a punir o que ele chamou dos peixes miúdos, afirmando que a corrupção na polícia existe até ao nível de comandantes. Por outro lado, um jurista condenou a exibição de imagens dos agentes ora expulsos sem permissão de um tribunal competente. Coque Mukuta.
2 agentes da Unidade Operativa de Luanda, segundo a polícia, foram expulsos por despacho do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Chefe Ambrósio de Lemos, por alegadamente terem coagido automobilistas a entregarem 1.500 kwanzas, correspondente a 9 dólares norte-americano, sob pena de apreensão da documentação e viatura. Na cerimônia de expulsão dos agentes, que na mesma hora entregaram a farda da polícia, o comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, comissário-chefe António Maria Cita, prometeu, numa mensagem para o interior da corporação, o mesmo tratamento a todos os agentes que forem detectados na mesma prática. Em reação a esta medida da Polícia Nacional, o jurista José Francisco Lumango disse ser uma medida que visa disciplinar os agentes de trânsito, mas condenou a exposição de imagem dos referidos agentes, fazendo notar que a Procuradoria-Geral da República de Angola já havia repudiado esta postura da corporação.
Eu penso que há dois anos para cá a Procuradoria já se tinha pronunciado sobre isso, na medida em que, enquanto não se provar que realmente esses indivíduos tenham cometido esses crimes e que, na verdade, há apenas suposições, não há necessidade de expor a vida dessas pessoas publicamente, porque isso viola o direito à imagem, viola o bom nome.
Já o sociólogo Carlos da Conceição afirma que a corrupção em Angola não se combate com a punição de simples agentes. Conceição afirma ainda que no país a corrupção é endêmica e que a polícia está a punir quem não consegue se defender.
A questão da corrupção não se combate com atos isolados. Porque a questão da corrupção no nosso país, sobretudo nas instituições de Estado, é um problema endêmico e ela não se combate pura e simplesmente com esses atos. Aliás, como temos estado a verificar, essa questão aqui fragiliza mais aquelas pessoas que, no fundo, não têm, portanto, como costuma se dizer nas gírias, não têm costas largas. Temos outros casos mais graves, casos de comandantes envolvidos em situações de corrupção acentuada, outros casos que enfermam o próprio Ministério do Interior, particularmente a Brigada Especial de Trânsito. Nós pensamos que essa questão é quase uma gota no oceano. Aliás, isto é para inglês ver, estão aí a sacrificar jovens que não têm poder nenhum de se defender.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Angola voltou a registar em setembro casos positivos de febre amarela, o que já não acontecia desde 23 de junho, e a epidemia já afetou 4.100 pessoas no país, disse a Organização Mundial de Saúde. De acordo com um relatório daquela organização, foram registados como positivos 4 casos suspeitos, 2 foram descartados por terem sido vacinados recentemente, enquanto os 2 restantes estão sob investigação das autoridades de saúde. Voz da América a transmitir a partir de Washington em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700, na Guiné-Bissau através da Rádio Capital FM 87.7, na internet estamos em voaportuguês.com, o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para Malanje, onde o governo preparou para a campanha agrícola 2016-2017 250 mil hectares de terrenos férteis no município da Quela, no Baixa Cassange, para o retorno da cultura do algodão em Angola, em grande escala. Isaías Soares.
As sementeiras deverão ser lançadas à terra após a realização, na segunda quinzena deste mês, de uma mesa redonda naquela localidade, 110 km a norte desta capital, confirmou o vice-governador para o setor econômico, Manuel Eduardo.
Foi criado pelo governo da província uma reserva fundiária de 250 mil hectares aqui na zona da Baixa de Cações, tanto para o cultivo de algodão como de outros produtos, como cereais e outros produtos agrícolas, mas com um grande foco para o relançamento da cultura do algodão.
A região da Baixa de Cações, própria para o cultivo do algodão, compreende os municípios de Caombo, Cunda de Abase e Quela, mas o município de Cacuza, 72 km a oeste de Malanje, é outro produtor exímio do produto. A mesa redonda visa atrair investidores, intenções e vontades para a materialização do projeto de executivo para o relançamento da produção do então conhecido ouro branco de Angola para o retorno da indústria têxtil.
O governo de Angola realizou investimentos avultados no lançamento da indústria têxtil. A matéria-prima fundamental para a indústria têxtil é o algodão. Abre-se aí uma grande oportunidade à província de Malanje e outras províncias se posicionarem como produtoras de algodão. Malanje foi, no tempo colonial, o maior produtor de algodão no país. Temos algumas intenções de investidores.
Vice-governador de Malanje para o setor econômico, Domingos Eduardo. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Sporting de Braga, que poderão assumir a liderança do campeonato caso um saia vencedor da partida. Braga e Benfica têm 10 pontos, menos 2 que o Sporting, que ontem perdeu. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Será um jogo naturalmente difícil. Portanto, eu estou à espera de um jogo com um grau de dificuldade elevado, mas também sempre com a noção clara de que jogamos em nossa casa, que queremos muito vencer, vamos entrar muito determinados, sempre respeitando naturalmente aquilo que é o valor do Braga.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. A surpresa desta jornada foi dada pelo Rio Ave, que bateu facilmente o Sporting por 3-1 e estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Perdemos uma batalha, o campeonato é muito longo, há muita ponte para ganhar e muita ponte para perder. Hoje não estávamos preparados para perder este jogo aqui nem para perder pontos. Não estávamos preparados para sofrer 3 golos, muito menos. Mas aconteceu. E como aconteceu, agora temos que reagir normalmente, compreender o que é que aconteceu. E sexta-feira temos um jogo para tentar vencer, que é o jogo em casa com o Estoril.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. No fim de semana, o Porto também surpreendeu ao empatar com o último classificado, o Tondela, a 0 bolas. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, estava obviamente desiludido e preocupado.
Um resultado frustrante, um resultado que não nos agrada. Um jogo que dominamos, produzimos o suficiente para ganhá-lo. Preocupado por não termos ganho, porque estes jogos temos que ganhá-los. Queremos... E somos candidatos ao título, para ser campeões temos que ganhar estes jogos. E isso preocupa-me, é responsabilidade nossa, minha, de encontrar soluções para sermos efetivos e ganhar estes jogos. Produzimos o suficiente para ganhá-lo, não é um resultado que merecemos, mas que nos preocupa, porque temos que ganhar este tipo de jogos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto, que está em quarto lugar com 10 pontos, portanto a 2 do líder e o Sporting, e os mesmos que o Braga e o Benfica, que jogam hoje. Continuamos com o futebol europeu, agora em Espanha, onde a Real Madrid, sem Ronaldo, sem Bale, sem problemas, bateu o Espanhol por 2-0, está isolado no topo da classificação de La Liga, com mais 3 pontos que o Barcelona e o Las Palmas. Barcelona bateu o Leganés por 5-1, Las Palmas, o Málaga, por 1-0. Em Inglaterra, Manchester City de Pep Guardiola parece imparável. Bateu o Bournemouth por 4-0, está isolado no topo com 15 pontos, mais 2 que o Everton, mais 4 que o Tottenham. Manchester United do José Mourinho, esse vai mal. Perdeu com o Watford por 3-1. United está em 7º com menos 6 pontos que o Manchester City. Na Alemanha, Bayern de Munique e Hertha Berlim comandam com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Itália, o Juve, Juventus, atual campeão, perdeu para o Nápoles a liderança do campeonato ao perder com o Inter de Milão por 2-1. Os pentacampeões estiveram a ganhar por 1-0, mas com esta derrota descem para segundo lugar a um ponto do Nápoles. Inter está agora a 3 pontos do líder, com os mesmos pontos que o Roma, Lazio e Chievo Verona. Ainda tempo para o automobilismo, Nico Rosberg da Mercedes venceu o Grande Prémio de Singapura, assumiu a liderança do Mundial de Fórmula 1. Em segundo está o seu colega de equipa, Lewis Hamilton. Em terceiro, Daniel Ricciardo, da Red Bull. Por construtores, Mercedes em primeiro, segue-se a Red Bull. Em terceiro está a Ferrari. E agora vamos brevemente até Moçambique, onde um estudo agora divulgado revela uma tendência de desinteresse dos jovens pela participação política em Moçambique. William Mapote.
O Luaz foi o coordenador do estudo e revela os resultados.
Não estão muito interessados em política. O que é que eles estão interessados? Estão interessados mais na música, leitura, a tecnologia, filmes, desporto, religião, cozinha ou culinária. E só mais tarde que vem a política.
Era Paulo Walsh, ele cabeçou uma, portanto, desfiou uma investigação aos interesses dos jovens em Moçambique e, pelos vistos, não estão muito interessados na política, está mesmo atrás da culinária. Ora bem, isto era o Paulo Walsh a falar com o William Mapote na nossa segunda meia hora de emissão. O William Mapote vai regressar com a reportagem mais alargada sobre esta questão, mais declarações do investigador. Vamos ficar a saber o que pensa a juventude moçambicana. Isso, portanto, na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter também outra reportagem sobre Moçambique e mais. E, portanto, isso na segunda meia hora da nossa emissão a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de B.B. King, The Thrill Is Gone.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, polícia detém suspeito da série de ataques em Nova Iorque e Nova Jersey, Rússia, partido de Vladimir Putin, vence facilmente legislativas, no Congo Kinshasa, 17 mortos durante manifestação antigovernamental. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção, temos o Mariano Barton.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde no fim de semana um ataque contra uma brigada do Instituto Nacional de Ação Social deixou 150 idosos sem o subsídio de sobrevivência referente a setembro em Sabeta, no interior do distrito de Tambara, em Manica, uma zona largamente atingida pela fome e pelo conflito político-militar. André Batista, com a notícia.
O ataque incidiu contra uma viatura do INAS que transportava dinheiro para o pagamento de subsídio social básico aos idosos e pessoas vulneráveis na zona de Sabeta, o que impediu que a brigada chegasse ao local onde estavam concentrados os beneficiários. Armando Tangai, delegado para a região norte do INAS em Manica, disse que o ataque forçou a brigada a recuar para a sede distrital, sem, contudo, pagar aos idosos que aguardavam receber os subsídios que garantem o seu sustento mensal.
Nós acabamos saindo da zona, o valor não foi saqueado, não podíamos continuar mais, porque as pessoas, como os homens armados estão na zona, e, tínhamos medo de nos queimar o carro, né? Então, recuamos. Também está cerca de 150 beneficiários. Cerca de 150 beneficiários. Ficaram afetados porque nós recuamos. Essa beta, não vamos também nas outras zonas mais recondidas. Nós temos penetrado nas zonas onde temos nossos beneficiários. Assim, com esse tipo de situações, não podemos penetrar nessas zonas.
Entretanto, Elcide Felipe, porta-voz da polícia de Manica, disse que um dos ocupantes da brigada do INAS ficou ferido na sequência dos disparos dos homens armados do maior partido da oposição em Moçambique.
Os homens armados da RENAMO atacaram ao nível do distrito de Tambara, concretamente no povoado de Ngondonga, na localidade de Sabeta. Portanto, estes homens dispararam contra uma viatura pertencente ao INAS quando dirigia-se para aquele ponto, para efeitos de pagamento aos idosos. Na altura, a nossa força respondeu prontamente aos ataques e aqueles homens fugiram pela mata adentro. Como rescaldo deste ataque, registramos um ferido ligeiro, portanto, esta vítima foi alvejada num dos seus braços.
O distrito de Tambara, cíclico em seca e fome, começou a registrar focos de instabilidade desde o reinício da crise político-militar em Moçambique, tendo recentemente o braço armado de RENAMO assaltado a sede do posto de Sabeta, vandalizando o hospital e a casa do responsável local. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, a Ordem dos Advogados de Moçambique diz-se agastada com a fraca eficácia no combate à grande corrupção, o que faz com que muitos recursos que deviam ser investidos para o bem das populações acabam indo parar nas mãos de pessoas que os adquirem de forma ilícita. Ramos Miguel.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Manete, está particularmente preocupado com o fato de que nos setores de recursos energéticos os volumes de investimento são elevadíssimos e se não houver preparação adequada para fazer face à corrupção, corre-se o risco de termos uma riqueza que não nos beneficia em nada.
A grande corrupção ainda não está a ser punida, significa que temos que afinar a nossa máquina do sistema de administração da justiça toda e temos que fazer um trabalho sério no campo ético, no campo moral, para, por um lado, inculcarmos nas novas gerações altos valores de convivência social e por outro lado, do ponto de vista jurídico, responsabilizar aquelas pessoas que têm condutas desviantes.
Vários outros analistas ligados à investigação e combate à corrupção concordam com a posição do bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, sublinhando que se torna necessário olhar sobretudo para a questão do tráfico de influência e conflitos de interesse.
Quando a gente fala de conflito de interesse, tráfico de influência, geralmente são atos praticados por pessoas de topo, a nível da administração pública ou a nível do poder político. Vamos falar de ministros, vamos falar de presidentes da república, etc. É aquilo que se chama de crimes de colarinho branco, que, portanto, são praticados mais ao nível de pessoas que ocupam uma certa posição dentro do aparelho do Estado. Claro que não vamos dizer que a chamada pequena corrupção também não existe. Essa também existe e as formas de combate dessa pequena corrupção não são bastante eficazes.
Mas, acima de tudo, dizem analistas, tem que haver vontade política para que o combate à grande corrupção se faça com eficácia.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande, ou seja, que atinja também setores relacionados com a corrupção do colarinho branco.
Moçambique vem-se debatendo com a corrupção há mais de 20 anos e no início o discurso oficial era que não havia corruptos e que os moçambicanos deviam apontá-los. Mas isso não constituía a verdade porque uma parte da acumulação da riqueza por parte de algumas individualidades foi feita tendo o Estado como a sua principal fonte para o enriquecimento ilícito. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos a falar de Moçambique aqui na Voz da América, transmitida a partir de Washington. Um estudo agora divulgado revela uma tendência de desinteresse dos jovens moçambicanos pela participação política em Moçambique. William Mapote, com mais pormenores.
O estudo foi realizado entre os meses de maio e junho últimos, com uma amostra de 1.000 jovens de todo o país, com idades compreendidas entre 15 e 35 anos. Os resultados mostram que há menos interesse na participação da vida política por este grupo social. Paulo Ash foi o coordenador do estudo e revela os resultados.
Não estão muito interessados em política. O que é que eles estão interessados? Estão interessados mais na música, leitura, a tecnologia, filmes, desporto, religião, cozinha ou culinária, e só mais tarde que vem a política. Então, tudo, a maior parte da realidade que é mostrada ali, eles preferem fazer isso primeiro. Se tiver uma reunião política e tiver alguma coisa daquelas, pela prestação de estudo, iriam primeiro para aquelas atividades, só se não houvesse aquelas atividades, iriam a atividades políticas.
Mas o que os números quantitativos dizem tem outro significado numa análise qualitativa do que foi apurado. Iraia Lundin é outra pesquisadora e mostra outra face dos resultados.
A questão é se a juventude tem interesse nos políticos ou se tem interesse na ação política. E a resposta que nós encontramos com o Dr. Paulo é que a juventude talvez tenha menos interesse no político, mas tem muito interesse na ação política. Educação, saúde, emprego. O que é isto? Isto é política.
São conclusões de um inquérito realizado pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em parceria com a Foundation for European Progressive Studies e a Fundação Frederick Ebert.
Continua sintonizado com a Voz da América, era o William Mapote com a sua crónica a partir de Maputo. Passagem agora a Nova Iorque, tem início amanhã naquela cidade americana, 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, com a presença de 193 líderes mundiais. O primeiro a discursar será, como tradicionalmente, o Brasil, através do seu novo presidente, Michel Temer, seguido do presidente americano Barack Obama. Entretanto, vários outros encontros de interesse para o continente africano serão realizados, como um fórum sobre o papel da mulher no sul do Sahel e as oportunidades de investimento em África. Em conversa com o nosso colega Álvaro Ludger Andrade, ao momento, o enviado especial da Voz da América a Nova Iorque, com Amâncio Miguel, fez uma antevisão dos temas que vão ser debatidos.
Evidentemente, Álvaro, que os temas que interessam ao continente africano estão mais ligados às questões de desenvolvimento e, nesta altura, fala-se muito do desenvolvimento sustentável. Isto após, no ano passado, as Nações Unidas terem adoptado as novas metas de desenvolvimento, que são as metas de desenvolvimento sustentável. Em relação aos temas de interesse de África, tem, por exemplo, que hoje, esta tarde, líderes africanos, em particular da região do Sahel, vão discutir uma iniciativa que tem a ver com o empoderamento da mulher, em particular as mais novas, para que aproveitem as oportunidades de desenvolvimento. E aparecem nesse aspecto com a velha retórica de que as nações investirem na mulher e na rapariga, então esta mulher, quando crescer, vai ter a oportunidade de tomar conta dos seus filhos, mas para isso precisa de educação e também de investimento em áreas, por exemplo, como a tecnologia, que isso tem a ver muito com os países do chamado terceiro mundo, os países de desenvolvimento, com o real para a África subsaariana. Essa é uma questão que é um desafio para o continente africano em particular, que é um continente com uma população bastante jovem, quase a metade abaixo dos 25 anos, e que é uma população que tem energia para trabalhar, mas que precisa de oportunidades. Aliado a isto, Álvaro, amanhã também tem uma outra conferência associada à Assembleia das Nações Unidas, que é a conferência de oportunidades emergentes para a África, que será, neste caso, pertinente à participação de Angola. E, uma vez mais aqui, a questão da juventude é chamada porque advoga-se que os jovens precisam de investimento, quer na educação, quer na informação, na ciência de informação e tecnologia, para que aproveitem as novas oportunidades. E também há uma posição dos ativistas e também dos defensores dos direitos humanos que apelam para os países africanos não dependerem apenas do apoio que vem de fora, mas para começarem também a fazer um investimento interno para os seus jovens e, acima de tudo, combaterem a questão da corrupção, porque muitas vezes a crítica dos países doadores é que não se pode continuar a investir num continente e que a liderança continua a desviar os poucos recursos que consegue. Então, estes são os apelos que se colocam à mesa de debate quando se fala destes dois temas, que é o empoderamento da mulher, a criação de oportunidades para as mulheres e raparigas, mas também o aproveitamento de oportunidades para os jovens numa situação de economias emergentes, como todo é aquele bloco da África subsaariana, em que os nossos 5 países de língua oficial portuguesa estão lá presentes.
Era o enviado especial da Voz da América a Nova Iorque, Amâncio Miguel. Líderes dos 193 Estados-membros das Nações Unidas aprovaram hoje a Declaração de Nova Iorque, que cria condições para um melhor tratamento dos refugiados e imigrantes. No início da conferência, o secretário-geral da ONU disse ser preciso colocar os direitos humanos de todos os refugiados e imigrantes no coração dos compromissos assumidos, enquanto o presidente do Brasil defendeu ser agora o momento de atuar em defesa dos direitos humanos. O presidente moçambicano defendeu uma política africana para os refugiados. Álvaro Lugero Andrade.
Ban Ki-moon ressaltou que refugiados e imigrantes não devem ser vistos como um fardo por eles oferecerem um grande potencial. É preciso colocar os direitos humanos de todos os refugiados e imigrantes no coração dos compromissos assumidos, desafiou o secretário-geral das Nações Unidas, que defendeu ser preciso mudar a forma de falar sobre refugiados e imigrantes, falando com eles.
We must change the way we talk about refugees and migrants. And we must talk with them.
Ban considerou que a Declaração de Nova Iorque vai permitir, entre outras ações, que mais crianças possam ir à escola e mais trabalhadores procurem emprego de forma segura em países estrangeiros sem estar à mercê de traficantes criminosos. O secretário-geral declarou ainda que o documento reúne todos os parceiros em torno de compromissos coletivos com proteger direitos humanos de todos os refugiados e imigrantes, independentemente do seu estatuto, aumentar o apoio aos países mais atingidos e ajudar pessoas desesperadas em crises prolongadas. Por seu lado, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que discursou em inglês, destacou que a migração pela força de trabalho é uma realidade atual e histórica e defendeu o reconhecimento das contribuições e dos impactos dos migrantes e de refugiados para o cenário social, político, económico e cultural do continente africano.
In Africa, and particularly in my country, Mozambique, migration of labor force.
Nyusi disse que os países de África precisam implementar políticas nacionais para tratar os problemas nas fronteiras,
às questões de segurança e de paz e de combater o tráfico humano de migrantes. Ele destacou que Moçambique tem atualmente mais de 23 mil requerentes de asilo, a maneira encontrada pelo país para contribuir para a resolução dessa crise. Filipe Nyusi garantiu ainda que o seu governo continua comprometido a fornecer a assistência necessária aos moçambicanos que fugiram do país devido ao conflito recente entre o Exército e a RENAMO e que buscam o repatriamento voluntário. Na sua primeira intervenção nas Nações Unidas como presidente do Brasil, Michel Temer lembrou que há quase 70 anos a organização aprovou a Declaração dos Direitos Humanos e que é chegado o momento de atuar e fazer respeitar os direitos dos refugiados e imigrantes.
Proclamou que toda pessoa que sofre perseguição tem o direito de buscar abrigo em outros países. É passada a hora de traduzir esse direito em medidas concretas. Não podemos fechar os olhos para as causas profundas desses fenômenos. Somente a solução negociada de crises políticas e um desenvolvimento que seja para todos prevenirão o deslocamento forçado de grandes contingentes de pessoas.
A conferência decorre durante toda a tarde de hoje e, entre outros líderes mundiais, deve falar também o presidente americano Barack Obama.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, a polícia deteve Ahmad Khan Rahami, suspeito de envolvimento na explosão registada no sábado à noite em Manhattan e que fez 29 feridos e numa série de explosões que aterrorizaram Nova York e Nova Jersey nos últimos três dias. Rahami, um cidadão americano de ascendência afegã de 28 anos de idade, foi detido há momentos depois de uma troca de tiros com a polícia em Linden, no estado da Nova Jersey. A polícia quer também interrogar Rahami em relação a outra explosão registada poucas horas antes, a 135 km a sul de Nova York. Os explosivos detonaram momentos antes de uma corrida pedestre. Ninguém ficou ferido nesse incidente. Num outro incidente foi encontrada outra bomba em Nova York que não chegou a explodir. Rahami, residente em Elizabeth, na Nova Jersey, foi identificado através de impressões digitais deixadas num dos engenhos que não chegou a explodir. Telemóveis que estavam ligados a esses engenhos e que serviam como detonadores levaram também à sua identificação. A televisão americana está, entretanto, a mostrar imagens da Rahami depois da sua detenção, transportado numa maca para uma ambulância. O alegado atacante parece ter sido ferido sem gravidade num dos braços antes de ser levado em custódia pela polícia. A polícia desconhece para já se Rahami agiu sozinho ou se tinha cúmplices. O presidente Obama fez, entretanto, uma breve declaração à imprensa, louvando o profissionalismo dos agentes policiais, manifestou também a sua alegria por ninguém ter morrido nos ataques e desejou rápida recuperação aos feridos.
O estudo foi realizado entre os meses de maio e junho últimos, com uma amostra de 1.000 jovens de todo o país, com idades compreendidas entre 15 e 35 anos. Os resultados mostram que há menos interesse na participação da vida.
Continua sintonizado com a Voz da América. Como o ouvinte se deve ter percebido, houve aqui um erro técnico. Passámos a reportagem que ouviu há pouco do William Mapote acerca de uma sondagem feita em Moçambique sobre os jovens moçambicanos. E agora sim vamos avançar com esta nossa emissão para a República Democrática do Congo, onde um protesto contra o presidente na segunda-feira acabou em violência. Segundo relatos de agências de notícias, pelo menos 2 polícias morreram, incluindo um cujo corpo terá sido queimado. O Paulo Oliveira tem mais por nós.
Os cânticos deram rapidamente lugar a vozes enfurecidas exigindo a saída de Kabila. Os manifestantes construíram barricadas e incendiaram pneus no bairro de Limete. Pelas 7:30 da manhã, a polícia disparava granadas de gás lacrimogéneo. Este homem disse à reportagem da Voz da América que os congoleses reclamam o primado da lei se é necessário uma mudança. O mesmo indivíduo precisou ser necessário eleições dentro do calendário constitucional e que podem forçar a saída de Kabila. Vários milhares de apoiantes estavam reunidos em Limete e noutros locais ao redor de Kinshasa. O plano era desfilar para que uma representação de 50 dirigentes de oposição fosse entregar uma petição à Comissão Eleitoral. O governador da cidade tinha autorizado o plano. Em vez disso, a situação tornou-se rapidamente tensa e caótica e, segundo os dirigentes da oposição, a polícia intimidou os apoiantes, dispersando-os e bloqueando o acesso ao centro. Por volta do meio-dia, a polícia de choque e soldados estão situados no acesso ao local situado nas proximidades do edifício do Parlamento. A Voz da América viu as forças de segurança deter pelo menos 6 pessoas que pareciam ser observadores estrangeiros e levá-los em viaturas. Um dirigente da oposição disse à Voz da América pelo telefone que ele e outro ficaram impossibilitados de abandonar um dos edifícios partidários. Um porta-voz do governo congolês referiu à agência AFP que o governo decidiu cancelar a manifestação após apoiantes do dirigente da oposição Etienne Tshisekedi terem assassinado 2 polícias em Limete. O presidente da Associação Congolesa para o Acesso à Justiça indicou à Voz da América que a sua equipa tinha visto os corpos de 7 pessoas que as testemunhas indicaram terem sido mortas por tiros disparados pelas forças de segurança. Esta segunda-feira marca o dia em que o processo eleitoral na República Democrática do Congo deveria ter iniciado os trabalhos com vista ao sufrágio de novembro. A Comissão Eleitoral sustenta agora que o sufrágio deve ser adiado até 2018, por ser necessário efetuar um novo recenseamento eleitoral. Os dirigentes da coligação da oposição consideram que o presidente Kabila está deliberadamente a adiar as eleições para lhe dar tempo a alterar a Constituição para que possa concorrer a um terceiro mandato.
Na Rússia, o partido no poder venceu facilmente as eleições legislativas de ontem, por entre alegações de irregularidades e da visível apatia do eleitorado nas duas maiores cidades do país. O partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, conseguiu cerca de 54% dos votos. O Partido Liberal Democrata e o Partido Comunista ficaram na segunda posição com cerca de 13% dos votos cada. O Partido Rússia Justa quedou-se pelos 6%. A responsável pela Comissão Eleitoral Russa, Ella Pamfilova, disse, entretanto, que não via razões para anular os resultados em nenhum lugar do país, apesar das alegações de fraude. Pamfilova reconheceu, contudo, que se verificaram irregularidades em 3 círculos eleitorais. Conforme esperado, o Partido Rússia Unida vai manter a sua maioria na Câmara Baixa do Parlamento, a Duma. Aquele partido, liderado pelo primeiro-ministro Dmitry Medvedev, um aliado do presidente Putin, detém atualmente 238 dos 450 lugares na Duma e domina mais de 80 parlamentos regionais. Nestas eleições deverá conseguir mais 100 lugares na Câmara Baixa. Estas legislativas verificam-se 18 meses antes das próximas eleições presidenciais russas. Analistas consideram que as eleições de ontem como um referendo à esperada recandidatura de Putin à presidência em 2018. Putin e o seu partido Rússia Unida têm vindo a desfrutar de uma vaga de apoio nacionalista depois da anexação da península ucraniana da Crimeia e das atuais operações militares na Síria. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África, como habitualmente. Temos agora aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Sporting de Braga, que poderão assumir a liderança do campeonato caso um saia vencedor da partida. Braga e Benfica têm 10 pontos, menos 2 que o Sporting, que ontem perdeu. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Será um jogo naturalmente difícil. Portanto, eu estou à espera de um jogo com um grau de dificuldade elevado, mas também sempre com a noção clara de que jogamos em nossa casa, que queremos muito vencer, vamos entrar muito determinados, sempre respeitando naturalmente aquilo que é o valor do Braga.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. A surpresa desta jornada foi dada pelo Rio Ave, que bateu facilmente o Sporting por 3-1 e estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Perdemos uma batalha, o campeonato é muito longo, há muita ponte para ganhar e muita ponte para perder. Hoje não estávamos preparados para perder este jogo aqui nem para perder pontos. Não estávamos preparados para sofrer 3 golos, muito menos. Mas aconteceu. E como aconteceu, agora temos que reagir normalmente, compreender o que é que aconteceu. E sexta-feira temos um jogo para tentar vencer, que hoje em casa com o Estoril.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. No fim de semana, o Porto também surpreendeu ao empatar com o último classificado, o Tondela, a 0 bolas. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, estava obviamente desiludido e preocupado.
Um resultado frustrante, um resultado que não nos agrada. Um jogo que dominamos, que produzimos o suficiente para ganhá-lo, preocupado porque nós temos ganho, porque estes jogos temos que ganhá-los. Queremos e somos candidatos ao título, para ser campeões temos que ganhar estes jogos. E isso preocupa-me, é responsabilidade nossa, minha, de encontrar soluções para sermos efetivos e ganhar estes jogos. Produzimos o suficiente para ganhá-lo, não é um resultado que merecemos, mas que nos preocupa, porque temos que ganhar este tipo de jogos.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto, que está em quarto lugar com 10 pontos, portanto a 2 do líder e o Sporting, e os mesmos que o Braga e o Benfica, que jogam hoje. Continuamos com o futebol europeu, agora em Espanha, onde Real Madrid, sem Ronaldo, sem Bale, sem problemas, bateu o Espanhol por 2-0, está isolado no topo da classificação de La Liga, com mais 3 pontos que o Barcelona e o Las Palmas. Barcelona bateu o Legana por 5-1, Las Palmas, o Málaga, por 1-0. Em Inglaterra, Manchester City de Pepe Guardiola parece imparável. Bateu o Bournemouth por 4-0, está isolado no topo com 15 pontos, mais 2 que o Everton, mais 4 que o Tottenham. Manchester United de José Mourinho, esse vai mal. Perdeu com o Watford por 3-1. United está em sétimo com menos 6 pontos que o Manchester City. Na Alemanha, Bayern de Munique e Hertha Berlim comandam com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Itália, o Juventus, atual campeão, perdeu para o Nápoles a liderança do campeonato ao perder com o Inter de Milão por 2-1. Os pentacampeões estiveram a ganhar por 1-0, mas com esta derrota descem para segundo lugar a 1 ponto do Nápoles. Inter está agora a 3 pontos do líder, com os mesmos pontos que o Roma, Lazio e Chievo Verona. Ainda tempo para o automobilismo, Nico Rosberg da Mercedes venceu o Grande Prémio de Singapura, assumiu a liderança do Mundial de Fórmula 1. Em segundo está o seu colega de equipa, Lewis Hamilton. Em terceiro, Daniel Ricciardo, da Red Bull. Por construtores, Mercedes em primeiro, segue-se a Red Bull. Em terceiro está a Ferrari.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo para as principais notícias aqui na Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a polícia deteve hoje Ahmad Khan Rahami, suspeito de envolvimento na explosão registrada no sábado à noite em Manhattan e que fez 29 feridos e numa série de explosões que aterrorizaram Nova York e Nova Jersey nos últimos 3 dias. Rahami, um cidadão americano de ascendência afegã, de 28 anos de idade, foi detido esta manhã depois de uma troca de tiros com a polícia em Linden, no estado de Nova Jersey. Na Rússia, o partido do presidente Vladimir Putin venceu facilmente as eleições legislativas de ontem e no Congo Kinshasa a registrar 17 mortos durante manifestação antigovernamental. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, 19 de setembro. Washington Post afirma que a intervenção americana ajudou a mudar a maré na Colômbia. Referência, portanto, ao cessar-fogo naquele país entre o governo e os rebeldes. Quanto ao New York Times, refere que os candidatos à presidência americana concordam numa coisa, que é preciso restaurar as infraestruturas do país. Por último, Wall Street Journal refere que
O país aguarda a decisão do Banco Central sobre o aumento ou não das taxas de juros. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 35 segundos aqui em Washington, chove e a temperatura é de 23 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia: detido suspeito de ataques bombistas em Nova Iorque e Nova Jersey. Na República Democrática do Congo ocorreram violentos confrontos com a polícia. 19 de setembro de 2016, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Arandipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A terceira maior força política em Angola renovou a sua confiança na liderança de Abel Chivucuvuco e derrotou os dois candidatos na corrida durante o Congresso realizado de forma pacífica e democrática. Os delegados ao Congresso ajustaram os estatutos para atacar os próximos desafios eleitorais e decidiram, em definitivo, transformar a coligação em partido político. Após o encerramento do Congresso, várias vozes se levantaram sobre a anunciada transformação da coligação em partido político, algumas das quais foram mais longe e aludiram à perda de mandato dos deputados desta coligação na Assembleia Nacional. Desde o início das atividades da coligação eleitoral, foi sempre anunciada a intenção de se transformar num partido político formalizado. A ideia foi sempre vincada em pronunciamentos públicos de diversos dirigentes da coligação. Entretanto, conhecidos juristas, alguns dos quais ligados ao partido no poder, continuam a levantar uma série de dúvidas constitucionais sobre o processo que a Casa CE pretende concluir. Algumas declarações feitas publicamente nos órgãos de comunicação social públicos e nas redes sociais. Os juristas da situação invocaram a lei dos partidos políticos, que sem a dissolução dos partidos que integram coligação e por atos anteriores dos seus órgãos, parece haver alguma ilegalidade. Perante os factos em referência, ainda assim o líder da coligação, Abel Chivucuvuco, tranquilizou seus militantes, acrescentando que também pretendem passar o património da Casa CE para o futuro partido político e vão procurar formas de como mudar a designação sem que isso afete a atividade do seu grupo parlamentar. O vice-presidente da coligação e líder do grupo parlamentar, André Mendes de Carvalho, em declarações à TV Zimbo, fez o balanço dos 3 dias do Congresso e dos resultados alcançados.
Em sentido geral, a apreciação que se tem do nosso Congresso é uma apreciação positiva. Nós não estamos a dizer que o Congresso tenha decorrido sem falhas. Tivemos alguns problemas, sim, mas, em sentido geral, acabamos por ser saudados, cumprimentados por quase a grande maioria, portanto, as pessoas com quem contactamos. E se o resultado foi bom, significa dizer que a sua preparação tem de estar em correspondência. Quer dizer que todos os atos preparativos estiveram à altura para o bom resultado que nós conseguimos alcançar. Bom, eu já não vou entrar em detalhes, falaram das conferências provinciais, das conferências municipais, naturalmente que elas foram realizadas. Repito, a nosso contento, não obstante algumas insuficiências, porque tenhamos em conta que somos uma organização nova. Uma boa parte dos nossos militantes são indivíduos que nunca fizeram política, porque o grosso da militância da Casa CE é juventude, são elementos novos. Está certo que alguns quadros, digamos, séniores, provenientes quer da UNITA, quer do MPLA e de outras forças políticas, mas o grosso da nossa militância é juventude. E juventude fundamentalmente urbana. E muitos deles nunca fizeram política. Por isso, é natural que alguma inexperiência exista aqui ou acolá dentro do nosso, da nossa força política. Relativamente aos candidatos, eu devo dizer o seguinte. A Casa surge quando se cria a Constituição que temos com esta figura de cabeça de lista. A Casa surge no sentido de colocarmos um cabeça de lista à altura do candidato do MPLA, José Eduardo dos Santos, porque entendíamos que era de facto necessário fazer frente e mudar um bocadito a situação a que estávamos acostumados, de que um mesmo candidato que já está há 40 e poucos anos no poder, bom, continuasse a desfilar o seu charme, a sua graça, quando Angola tem todo o potencial para apresentar outros candidatos. Eu próprio acabei por ficar envolvido na casa porque, já expliquei isso várias vezes, bati a porta do Abel, como antes tinha batido a porta de outros, no sentido de lhe dizer, bom, mas porque você é um presidenciável, por que não concorre à presidência da República? E tal como eu fiz, os presidentes dos partidos que integram a coligação tiveram também a mesma ideia. Ele, numa primeira fase, ficou a ponderar se devia, se não devia. Bom, numa segunda fase aceitou. Por isso é que não vem nenhum dos presidentes dos partidos políticos a concorrerem com Abel. Porque a ideia foi alavancar as suas potencialidades ou a sua capacidade de poder algum dia chegar ao cadeirão da presidência da República. Em primeiro lugar, vamos ter que entender que Angola não tem um governo propriamente dito, tem um presidente, não é verdade, que é o titular do poder executivo. Portanto, esta questão de ser parte do governo não significa que seria uma situação como se está a pretender em Espanha, que há de facto um governo em que há vários ministros. Bom, não é o caso de Angola. Angola não tem governo. Tem um presidente da República que é o titular do poder executivo. Agora, o que nós estamos a dizer quando nos pronunciamos desta maneira significa que pretendemos ter uma representação no Parlamento tão significativa. Isto implica tirar a maioria absoluta ao MPLA. O MPLA poderia vencer com uma maioria relativa, mas não teria capacidade de governar sozinho. Teria que ter em conta os partidos da oposição. Significa, por exemplo, se quisesse fazer passar o seu Orçamento Geral do Estado, ele não tem maioria absoluta, tem de negociar necessariamente com os partidos da oposição. E o que nós estamos a dizer é que, nas próximas eleições, se nós não formos os vencedores,
teremos, portanto, uma representação tão significativa que tem de ter em conta a nossa posição, a nossa opinião, para quem quiser governar. Apenas isso. E isso não está longe. Tirar a maioria absoluta ao MPLA é realizável. Eu devo dizer que, nesta legislatura, os partidos da oposição, com assento no Parlamento, têm trabalhado de uma maneira mancomunada, plenamente concertados. Tanto é que, para as futuras eleições, nós já trabalhamos, portanto, quatro leis em conjunto. Nós estávamos à espera que, no âmbito do plano de tarefas preparatórias para as eleições gerais e autárquicas, que foi aprovada por uma resolução da Assembleia Nacional, estávamos à espera de poder discutir com o MPLA fora do Parlamento, ter uma discussão mais tête-à-tête, mais informal, para chegarmos a consensos. Bom, e acabamos por ser surpreendidos pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA, bom, que não está interessado nisso. Bom, já que não está interessado nisso, nós vamos dar entrada às nossas propostas que fomos trabalhando ao longo desse tempo todo.
O jurista Esteves Hilário sublinha uma questão de natureza especial que marcou o Congresso da Casa CE. Explica, por outro lado, que o Congresso decorreu num ambiente de alguma divergência política. O jurista questiona igualmente a multiplicidade de candidatura nos partidos políticos.
O que se nos deu a ver é aquilo que a imprensa passou, não é? A imprensa passou o antes Congresso, e eu acho que, como foi aqui dito muito bem pelo meu amigo Gildo Matias, é efetivamente uma demonstração de vitalidade, é uma demonstração de maturidade política dos partidos políticos, não é? A realização periódica de Congresso. Quanto à Casa, eu acho que há uma questão de natureza especial do ponto de vista político, que é a possibilidade de se fazer um Congresso num ambiente de divergência política, não é? Porque nós sabemos que a Casa não é tão homogênea como pode parecer. Aliás, o próprio Congresso, no fim, acabou por provar isso, que a homogeneidade da Casa é mais heterogênea que homogênea. Portanto, é difícil criar um Congresso num ambiente semelhante e ocorreu o Congresso. Agora, quanto às candidaturas, eu acho que há aqui duas coisas que nós temos dois pontos que eu acho que são dignos de registro. O primeiro é a ideia falaciosa, a meu entender, de que a multiplicidade de candidaturas nas eleições dos partidos significa a democraticidade. Não é bem verdade. Portanto, eu entendo que é verdade que os partidos têm que ser democráticos e têm que ter eleições com multiplicidade de candidatos, mas que sejam candidatos que tenham condições, efetivamente, de fazer-se ao pleito. Primeiro. O segundo, que tenham, efetivamente, condições de ser a alternativa política dentro do partido, que representem correntes ideológicas e de tendência dentro do partido. Isso é um ponto importante. Os candidatos que nós vimos perfilharem aqui, pelo menos tomei o conhecimento, contacto com eles a partir do debate que houve aqui na TV Zimbo, eu acho que fizeram o seu papel enquanto cidadãos, enquanto militantes da Casa CE, mas é um papel de política interna, de posicionamento. A leitura que eu faço é que são indivíduos que aproveitaram o ensejo do Congresso para sair do anonimato político e posicionarem-se dentro da estrutura partidária, né? Portanto, aliás, não é em vão que um dos candidatos já assume um cargo na direção, nos órgãos eleitos do partido. Portanto, o seu desiderato foi realizado. Sabia de antemão que não chegava à liderança do partido, mas aproveitou o ensejo para se fazer conhecer dentro do partido, na sociedade angolana, se calhar para um futuro que seja mais auspicioso, não é?
A polémica em torno da transformação da coligação em partido político é agora o assunto que anima os vários atores políticos e membros da sociedade civil, sendo por isso o principal desafio dos membros da coligação. O politólogo Gildo Matias vai mais longe e admite haver uma suposta ilegalidade ao arrepio da Constituição da República e justifica os seus argumentos.
Eu acho que há uma vertigem imediatista
na transformação da casa para um partido. E digo isto porquê? Porque o pressuposto, enfim, para além, e é preciso lembrar aqui que a democracia, o Estado Democrático de Direito, pressupõe o state of law, ou seja, há aqui uma coreografia, há aqui um conjunto de procedimentos legais que devem ser observados. Porque o partido Casa CE, que se quer fazer passar, aliás, essa foi a pretensão do Congresso, não existe, porque a Casa CE não tem militantes. O que existe é militantes daqueles quatro partidos que formam a coligação. Primeiro. Segundo, é preciso também, por uma questão até pedagógica, dizer que não há qualquer inconstitucionalidade. O que há é alguma ilegalidade. E porquê que existe alguma ilegalidade? Porque, primeiro, é preciso olhar para a Lei 22/10 de 3 de dezembro, em que ela remete a uma espécie de vácuo, de vazio, quais são os procedimentos legalistas para a transformação de uma coligação em partido, remetendo até para a lei das sociedades comerciais, que é um direito complexo, portanto não poderíamos aqui discutir isso. Mas, mesmo que ela possa vir a ocorrer, será sempre sob pronunciamento do Tribunal Constitucional, porque assim a Constituição o diz e assim a lei orgânica do Tribunal Constitucional o diz. Mas o que me ressalta à vista é, a ser que a Casa CE, enquanto coligação, queira transformar-se em partido, ela pressupõe consenso. Ora, não há consenso. Um dos partidos que dá suporte à coligação, que é o PADA, veio dizer que não quer fazer parte da transformação da Casa CE enquanto coligação ou a transição da coligação para o partido. Isto denota algo que é muito importante sob o ponto de vista político, que é, se temos alguém a proclamar, quer ser governo, quer governar com todos, e não consegue encontrar consensos dentro da sua coligação, aliás, é preciso dizer isto, que o Dr. Abel Chivukuvuku é um free rider, ou seja, é um boleante. É alguém que, na condição de sem-abrigo, é albergado por um casal e que, enfim, a dada altura, decide se tornar dono da casa. E um dos membros da casa diz que não há condições para se tornar membro da casa. E isto, do ponto de vista político e até antropológico, denota, enfim, alguma falta de eticidade, ou seja, aqui alguma violação do confides.
O vice-presidente André Mendes de Carvalho não concorda com as dúvidas que se levantam à volta da transformação da coligação em partido político. Esclarece, por outro lado, o estatuto que assume na organização o líder Abel Chivukuvuku.
O Abel não se está a aproveitar dos partidos. O Abel estava em sua casa e todos nós fomos bater a sua porta no sentido de ele ser o nosso cabeça de lista.
E o que é que explica a falta de consenso, então?
Bom, nós vamos agora entrar, então, nesta questão da falta de consenso. Não é que haja falta de consenso. Numa primeira fase, na altura em que a casa foi constituída, todos concordaram que a casa deveria, vencendo a casa as eleições ou não, deveria transformar-se em partido político. Todos eles concordaram com esta situação. Posteriormente, houve evolução. E isto que eu estou a dizer, quer dizer, consta dos documentos. Posteriormente, houve evolução. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, o ano passado, melhor dizer assim, todos os partidos fizeram os seus congressos. E todos eles manifestaram-se a favor desta fusão.
Mas temos desta o PADA a dizer
que... Espera. O problema do PADA não é uma questão de dizer que não quer ou pôr em causa a liderança, não. O PADA tem, em repetidas vezes, feito as suas declarações. Não está interessada no timing. Quer dizer, agora, não é? E o argumento até é que, pronto, estamos em véspera das eleições, será oportuno fazer isto agora? Não é? É uma questão de timing.
Não deixa de implicar negação da pretensão.
Bom, agora, nós somos uma organização democrática. Nós não podemos impedir de outras pessoas terem as suas reflexões. Portanto, o PADA não diz que contesta a liderança da Abel Chivukuvuku, não diz que quer abandonar a Casa CE.
Mas diz que não concorda com a transformação do partido em...
Também não é isso. É uma questão de timing. Se é conveniente fazer isto agora, antes das eleições, ou um pouco mais tarde, quando o processo experimentar um amadurecimento mais consolidado.
Perante o ambiente de muitas incertezas quanto à transformação da coligação em partido político, o jurista Esteves Hilário acredita que, em sede do Tribunal Constitucional, ficam depositadas todas as expectativas quanto ao desfecho deste caso jurídico.
Porque a democracia, feliz ou infelizmente, faz-se nos partidos políticos. E os partidos políticos são esse espelho da democracia que irradia a luz para a própria sociedade. Nós não podemos nos esquecer isso. Quanto mais democráticos forem os partidos políticos, mais democrática será a sociedade. Quanto mais tolerantes com a diferença foram os partidos políticos, mais tolerante com a diferença será a sociedade. E nesse aspecto, eu acho que é de louvar o facto do partido realizar congresso. Há partidos que os congressos acabam de maneira menos urbana, não é? Portanto, a Casa CE. E aqui, e o que eu acho que é importante aqui nesse ponto de felicitar mesmo a Casa CE, porque nós, ao contrário dos outros partidos que têm matriz ideológica única, a Casa CE é um conglomerado de partidos de matrizes ideológicas diversas.
Gildo Matias, André Mendes de Carvalho e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com Keith Urban, Little Bite of Everything.
I wish I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree. Smoke and drink once in a while, somehow it'd be good for me. I want a cool chick that'll cook for me, but it'll dance on the bar in her tan bare feet and do what I want when I want. She'll do it with me. I don't need too much of nothing. I just wanna sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. Whoa. Now I don't need a garage full of cars, but I'll take a whole box. Cuban cigars and I'll smoke them nice and slow, like they were good for me. Don't need a ranch or a big piece of land, but I like to get a little bit of dirt on my hands. A big old couch and a big old room still feels lonely when it's just you. Yes, it does. I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song and get my groove on. Pour something strong down in my drink. Oh, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. A little bit of everything under the sun. So when I kick back basking in it, I'll be okay with what I've done. Still have fun. Of nothing. I just want to sing a little chill song and get my groove on. Pour something strong down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na. I just want a little bit of everything. Na 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 na, na 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 na.
Oi, Keith Urban, Little Bite of Everything. Resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 19 de setembro de 2016. A polícia americana deteve Ahmad Khan Rahami, suspeito de envolvimento na explosão registrada no sábado à noite em Manhattan e que fez 29 feridos numa série de explosões que aterrorizaram Nova York e Nova Jersey nos últimos três dias. Rahami é um cidadão americano de ascendência afegã.
de 28 anos de idade, foi detido depois de uma troca de tiros com a polícia em Linden, no estado de Nova Jersey. Líderes de 193 Estados-membros da ONU aprovaram a Declaração de Nova Iorque, que cria condições para um melhor tratamento de refugiados e de migrantes. No início da conferência, o secretário-geral da ONU disse ser preciso colocar os direitos humanos de todos os refugiados e imigrantes no coração dos compromissos assumidos. Na Rússia, o Partido no Poder venceu facilmente as eleições legislativas de ontem, perante alegações de irregularidades e da visível apatia do eleitorado nas duas maiores cidades do país. O Partido da Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, conseguiu 54% dos votos. Pelo menos 17 pessoas foram mortas, incluindo 3 agentes da polícia, quando uma marcha anti-governo se tornou violenta na República Democrática do Congo. A informação foi divulgada por um porta-voz do governo, segundo o qual a polícia disparou para dispersar manifestantes que desejavam desfilar em protesto de uma alegada tentativa para protelar sufrágios eleitorais. O mandato de Kabila expira em dezembro próximo e a Constituição impede que concorra a outro mandato. Na Libéria, uma dúzia de partidos políticos juntaram forças para defrontar o Partido da Liberdade no poder no sufrágio presidencial de 2017, segundo revelou o senador Prince Johnson. A Constituição proíbe o presidente Alan Johnson Sirleaf de procurar um terceiro mandato, mas o vice-presidente Joseph Boakai deve concorrer ao cargo.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os problemas que o mundo enfrenta hoje são notoriamente de resistência a soluções unilaterais, afirmou o secretário de Estado adjunto Antony Blinken numa recente intervenção em Nova Iorque. Blinken falava dias antes da abertura da 71ª reunião da Assembleia Geral da ONU. Afirmou que o interesse nacional dos Estados Unidos exige envolvimento global, que tem sido a base da administração do presidente Barack Obama. Envolvimento construído com base num sistema de regras, princípios e instituições internacionais que os Estados Unidos, enquanto potência global após a Segunda Guerra Mundial, ajudou a estabelecer. Trata-se de um sistema não isento de problemas, mas que possui os contornos corretos, afirmou o secretário-adjunto Blinken, impediu novos cataclismos globais, pondo termo à Guerra Fria pacificamente, criando espaço e estabilidade para que os países prosperem. Ao abrigo da política de envolvimento, o presidente Obama, Blinken acentuou, os Estados Unidos, entre outras situações, trabalhou no Conselho de Segurança da ONU para fazer avançar as negociações nucleares com o Irão e a destruir a capacidade declarada da Síria de armas químicas. Blinken ofereceu exemplos da colaboração nos direitos humanos com o nosso reenvolvimento no Conselho de Direitos Humanos, onde exibimos algumas das piores condições de direitos humanos no mundo e os violadores e o trabalho que os Estados Unidos têm feito com a nova liderança da Organização dos Estados Americanos para reforçar o papel das instituições na defesa e promoção dos direitos humanos. Blinken acentuou que revigoramos as parcerias transatlânticas e reforçamos os relacionamentos com as instituições-chave da Ásia e a iniciativa de colaboração no estabelecimento de uma coligação de mais de 67 países para confrontar a Daesh e minar o seu califado. Trabalhando com outros, indicou o secretário-adjunto Blinken, construímos as bases de confiança, melhor alinhamento de interesse, hábitos de cooperação e maior legitimidade, que nos permite melhor mobilizar outros contra as ameaças comuns e captar oportunidades comuns. A maior parte do envolvimento global dos Estados Unidos ocorre nas Nações Unidas, que apesar das falhas e a necessidade da reforma, que Blinken denominou de princípio de ouro da ação global, quando mobilizado para a eficácia, chegou à altura de reforçar a ONU a adaptar-se às novas realidades. Vale a pena lutar pela ONU, referiu o secretário-adjunto Blinken, e se assegura que a nossa ação coletiva apoia melhor os nossos princípios, irá ajudar a dar forma e a adotar um sistema internacional que corresponda à visão que lhe deram início, um projeto global que permanece ainda hoje, como então, indispensável para a saúde, a força e a segurança, a prosperidade de cada nação, especialmente a dos Estados Unidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 19 de setembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.